deveria ter baixado à Comissão de Finanças para análise e pelo impacto também no PRR, na especialidade e sem votação prévia hoje, para ser tratada e avaliada com audições a diversas entidades, como a CMVM, por causa dos mercados de capitais, do Banco de Portugal, do IFRU, da Associação de Empresas de Capital de Risco, entre outras. Apesar de ser PPR, e como o tema dos benefícios fiscais não é novo, a argumentação dos critérios, bem como a dinamização económica e os seus impactos globais e sociais, deveriam ter uma consulta prévia das nossas regiões autónomas, como diz aliás o decreto do Governo, e das entidades administrativas na especialidade, e do qual dependeria o nosso voto final na generalidade, que não inviabilizaremos. Muito obrigado, disse.
Tem a palavra para uma intervenção o Sr. Deputado António Mendonça Mendes, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. A proposta de lei que o Governo traz hoje à apreciação do Parlamento insere-se numa das reformas do PRR, em que dois dos três marcos já estão cumpridos, faltando apenas este marco para, na reforma do desenvolvimento do mercado de capitais, estar concluída a reforma PRR. E, Sr. Deputado Alberto Fonseca, permita-me também que lhe possa citar a Comissária Europeia, que ainda há poucos dias veio dizer que a execução do PRR português está acima da média da União Europeia e, por isso, não parece que o debate ganha qualquer coisa com a insinuação de que o PRR não está a andar. Não, o PRR está em movimento e aquilo que compete agora ao Governo é manter essa mesma execução e por isso também saudamos que o Governo traga aqui a proposta de lei de mercado de capitais. E quero também aqui frisar algo que ainda não foi frisado nem pelo Governo, nem pelo PSD quando teve a sua intervenção. É que o diploma que hoje é aqui apresentado é o diploma que já estava preparado pelo anterior Governo, que aliás consta da pasta pública de transição. Por isso esta proposta de lei estava preparada e, senhoras e senhores deputados, é bom não esquecer que a partir do dia 7 de novembro o anterior Governo passou a estar muito mais limitado nas suas competências e por isso o Parlamento, com a dissolução, também não pôde aprovar. Mas o Governo pôde contar com toda a colaboração do anterior Governo e este diploma ficou preparado. E, aliás, respondendo àquilo que o Sr. Deputado do Chega acabou de dizer, este diploma nasce de um grupo de trabalho dos vários supervisores do mercado de capitais e ele já teve as competentes audições dessas mesmas entidades que participaram ativamente na elaboração deste diploma, o que não prejudica, evidentemente, que o Parlamento não pudesse voltar a fazer essas audições, mas quero também tranquilizar o Sr. Deputado de que a origem deste diploma está precisamente num grupo de trabalho com as entidades que o Sr. Deputado aqui identificou. E esta reforma é importante porque nós temos, como o Sr. Secretário de Estado do Tesouro aqui disse, um mercado de capitais débil. E o nosso mercado de capitais é importante tanto para as empresas como para as pessoas. Para as empresas, porque ela constitui um mecanismo de financiamento alternativo ao financiamento bancário por parte dessas mesmas empresas e por isso é tão importante fazermos essa dinamização. E é também importante para as pessoas no sentido de diversificar aquilo que são os produtos de poupança à disposição de cada um dos portugueses. E é por isso que neste diploma um dos aspectos mais relevantes é precisamente a introdução do mecanismo de poupança do Programa Individual de Reforma Pan-Europeu, cuja Comissão Europeia já tinha solicitado desde 2017 a uniformização de um regime fiscal e é isso que aqui está também neste diploma. Em termos substanciais, parece-nos importante frisar que do lado da oferta há uma opção clara que já constava do diploma preparado e que este Governo manteve, que tem a ver precisamente com privilegiar os incentivos fiscais àquilo que é o investimento e a detenção em produtos de médio e de longo prazo. O Governo, para além do programa do produto pan-europeu, também fez a equiparação aos PPR, o que nos parece correto, até porque a recomendação ia no sentido da equiparação entre os regimes pan-europeu e o regime dos PPR. E por isso parece-nos importante que esta alteração que o Governo introduziu à proposta que estava preparada vai no bom sentido. E vai também no bom sentido a manutenção, do lado da oferta, dos incentivos aos organismos de investimento coletivo na área, no imobiliário, e que estão vocacionados, estavam vocacionados para aquilo que era o programa de arrendamento acessível, e que o Governo agora faz uma alteração que não nos parece errada, no sentido de alargar a outros programas que sejam equiparados a programas de arrendamento acessível. Aquilo que deixamos como nota é que, do ponto de vista da interpretação, seguramente que poderá dar problemas, porque não está devidamente tipificado. Uma coisa é o programa de arrendamento acessível, que está perfeitamente tipificado e sabemos o que é. Outra coisa é a equiparação a este tipo de programas, que é um conceito demasiado indeterminado para depois haver a aplicação concreta. De qualquer forma, não temos nada a opor a essa alteração. Do lado da procura, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, parece-nos importante também aquilo que aqui foi enunciado, que foi a manutenção dos incentivos àquilo que é a admissão ao mercado por parte das empresas, da admissão à negociação com as majorações em IRC. Há uma alteração significativa face àquilo que tinha ficado, que o diploma que tinha ficado preparado apenas abrangia as small mid-caps, e agora o Governo propõe que também se abranja as mid-caps. Também não nos parece que seja incorreto do ponto de vista daquilo que é a necessidade do nosso tecido empresarial ganhar escala, e por isso essa introdução aqui terá também o nosso apoio, mas queria aqui frisar essa alteração que é feita e que o Sr. Secretário de Estado aqui enunciou há pouco na resposta ao PSD, o motivo pelo qual ela não tinha estado no projeto inicial. É precisamente porque a quantificação da despesa fiscal associada a esta majoração não é fácil, e por isso o início pelas small mid-caps era precisamente para, depois de testado o modelo, perceber se o país tinha condições financeiras para poder fazer o alargamento também às mid-caps. De qualquer forma, concordo inteiramente que o sucesso desta despesa fiscal, ou melhor, o aumento desta despesa fiscal corresponde ao aumento e ao sucesso desta medida, e esta medida é importante porque, refiro exatamente aquilo que disse desde o início, esta reforma é essencial para o país, para desenvolvermos o nosso mercado de capitais, que é fundamental para o financiamento alternativo das nossas empresas e para a disponibilização de produtos de poupanças para as famílias. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Marisa Matias, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Esta proposta do Governo serve, como sabemos, para criar isenções fiscais para promover o mercado de capitais em Portugal, mas permitam-me que fale de um aspecto específico da proposta que agora aqui é apresentada e que tem a ver com a intenção de incentivar, segundo as palavras do Governo, a poupança através da adesão aos produtos individuais de reforma, o famoso PEP, o Projeto para um Produto Individual de Reforma Pan-Europeu. É preciso relembrar que esta proposta chegou ao Parlamento Europeu, chegou às instituições europeias em 2016, pela mão do Comissário Dombrovskis, e ela foi uma proposta que foi sugerida, foi promovida mesmo pela empresa de investimento global BlackRock, que queria que a União Europeia criasse um fundo de pensões transfronteiriço, e ela aqui está e aqui estamos a discuti-la. A criação deste PEP deu o sinal mais claro do que é que a Comissão Europeia quer fazer com os sistemas de pensão na União Europeia, que é privatizá-los, e o sinal que o Governo está a dar também é muito claro ao promover este sistema. Nós opusemos-nos ao PEP no Parlamento Europeu e, por óbvias razões, opomos-nos também aqui na Assembleia da República. A proposta do sistema pessoal de pensões supõe, na sua concepção, que ele possa competir com os sistemas nacionais e supostamente dar mais escolhas às pessoas quando chegarem à idade da reforma. Nós sabemos que nada disso é verdade. A implementação deste produto responde a uma procura de longa data dos grandes fundos de investimento para a apropriação das contribuições dos trabalhadores para a Segurança Social Pública. E a implementação destas recomendações da União Europeia em outros locais conduziu já a um processo acelerado de enfraquecimento da Segurança Social Pública, e é isso precisamente que queremos evitar em Portugal. O que nós precisamos é, pelo contrário, de fazer uma defesa firme da importância da Segurança Social, ao passo que a Comissão e o Governo também agora querem vender o setor público ao curvar-se a abutres bancários, e penso que não é um caminho certo para o Governo nem para o país. Neste sentido, nós pensamos que o mercado, ou pensar-se que o mercado de capitais pode de alguma forma pagar as pensões de reforma, é a mesma coisa que confiar as economias de uma vida a um jogador que promete depositá-las no banco mais próximo, mas na realidade não diz que é um casino pelo caminho. E é por isso preciso proteger a Segurança Social Pública, e creio que não será necessário lembrar o que foi o colapso da Lehman Brothers e como um banco escondeu a verdadeira dimensão da situação aos clientes que pensavam que as suas pensões estavam seguras nesse mesmo banco e não estavam. A nossa oposição é total e, repito mais uma vez, o que é preciso é defender a Segurança Social Pública e não o PEP.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem o Sr. Deputado, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Núncio, do Grupo Parlamentar do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. O CDS gostaria de começar por dizer, relativamente a esta matéria, que este diploma aprova um conjunto de medidas fiscais para promover o mercado de capitais. E o CDS saúda essas medidas, porque o mercado de capitais ativo e dinâmico em Portugal é muito importante não só para os particulares, mas fundamentalmente para as empresas. As empresas precisam de ter outras fontes de financiamento, para além das fontes tradicionais da banca, e o mercado de capitais a funcionar é um instrumento alternativo, é uma forma alternativa das empresas se financiarem, e por isso o CDS apoia com toda a decisão esta medida de promover o mercado de capitais. Por outro lado, sabemos que este diploma visa cumprir um compromisso assumido pelo governo anterior no âmbito do PRR, e por isso é muito relevante que este diploma seja aprovado o quanto antes para que Portugal não perca o acesso aos fundos que decorrem do PRR. Aliás, esta foi a razão para que o CDS tivesse acedido a que num dia de agendamento putestativo esta medida seja agendada posteriormente ao debate do putestativo. Registamos como muito relevante o reforço dos instrumentos de poupança. Registamos como muito relevante o regime fiscal aplicável ao produto individual pan-europeu. E registamos também como muito relevante a majoração dos custos relacionados com a entrada de capitais das empresas, das empresas no mercado de capitais. De facto, para que seja possível potenciar e dinamizar o mercado de capitais, é importante que as empresas possam beneficiar, possam ter incentivos fiscais que tornem mais atrativo a sua cotação em mercado oficial. E por isso, quero dizer que o CDS está genericamente de acordo com este diploma e saúdo ao Governo pelo facto de ter apresentado nesta data. Queria-lhe fazer duas perguntas. Há pouco não foi possível porque tive que me ausentar para prestar declarações a propósito de uma votação histórica que aconteceu neste Parlamento, mas gostava de lhe fazer duas perguntas. A primeira pergunta tem a ver com a entrada em vigor do diploma. Na proposta de lei que foi apresentada pelo Governo, refere-se que o diploma, depois de aprovado, entrará em vigor no dia seguinte à sua publicação. E eu pergunto se não faria sentido alargar mais a vacatio legis para permitir uma melhor adaptação dos investidores a estas novas regras. A segunda pergunta que lhe gostaria de fazer, e que evidentemente o Sr. Secretário de Estado poderá, querendo, responder na sua intervenção final, era saber quais são as principais linhas do incentivo à negociação em mercado regulamentado. Muito obrigado.
Tem a palavra o Sr. Deputado Bernardo Blanco, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento especial. Senhor Ministro, Sr. Secretário de Estado, queria dar uma nota inicial porque ouvi com muito gosto